Glória a Deus. Boa noite, Igreja de Cristo. Paz seja com todos, amém? Antes de você abrir sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela vida dos visitantes, dos irmãos que estão conosco nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família que esteve aqui, que está aqui conosco, na verdade. Você que nos visita pela primeira vez e recebeu, você com certeza recebeu aí um cartão. E a gente pede que você, com todo carinho, preencha este cartão, porque após o culto nós vamos estar recolhendo. E nós, como igreja, queremos servir você. Queremos entender qual é a sua decisão hoje e como nós podemos encontrar você e como nós podemos abraçar você como igreja. Você tem um propósito e nós, como igreja, queremos ser o canal de Deus para apontar este propósito para a sua vida. Nós queremos abençoar você, te apresentando o Evangelho, se você ainda não conhece. Se você já o conhece, nós queremos ser uma família que vai te abraçar e te acolher. E durante essa semana você vai receber o nosso contato, tá? Para que esse primeiro passo seja dado, e eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa família em nome de Jesus. Então não deixe de preencher este cartão com todos os dados que estão aí, e no final do culto entrega para um dos diáconos que estarão ali na portaria. Nós teremos um enorme prazer de poder entrar em contato com vocês. Amém? Entendido? Então vamos para a palavra? 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo de número 5. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre a história desse homem aqui e aplicar algumas verdades, né, que ele viveu e que a gente precisa também aplicar em nossas vidas. Glória a Deus. Estamos hoje no culto da família e a mensagem hoje vai falar diretamente nessa área, nessa causa, que ela sempre vai ser, irmãos. Não é de hoje isso, não. A gente às vezes acha que a família está sendo atacada hoje, né? Que os princípios bíblicos cristãos, né, os princípios judaicos cristãos estão sendo bombardeados. Mas isso acontece desde sempre, né, André? Desde sempre, Paulinho. As coisas, o diabo sempre vai investir contra a família. Ele fez isso na primeira família, gente. Deus criou, né, Renan? Deus cria Adão, Eva, fala com eles, não faça isso. E o diabo vai lá com a meia-verdade, engana a mulher que é seduzida pela lábia de Satanás, né? E ela, automaticamente, o homem também vai na mesma levada. E com meias verdades, ele não falou uma mentira completa, mas ele mascarou a mentira, ele conseguiu seduzir, né? Então ali ele fez com que o homem caísse. E não é diferente nos dias de hoje. Se ele fez isso lá no princípio, gente, a Bíblia fala que quanto mais se afunila, né, se aproxima a volta de Cristo, as coisas pioram concernente aos conceitos, princípios e valores, comportamentos. Vai piorar, porque as pessoas, como a Annelise até falou aqui na ministração, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas se esfriariam. Isso vai acontecer. Então não é de hoje que Satanás ataca contra a família. Só que nós temos uma munição contra esse ataque de Satanás. Você tem um revólver calibre 66 na sua mão, que destrona qualquer ação de Satanás. Aleluia. Chama-se Bíblia Sagrada. E que você, em nome de Jesus, seja impactado por ela essa noite. Amém? 2 Reis capítulo 5. Diz assim. Naamã, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Vou repetir. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Só até aqui, antes de você sentar. Quem quer que a sua família vá para o céu aqui? Amém? Faz assim, amém? Você quer que sua família vá para o céu? Então, Senhor, eu sei que a maioria aqui está do lado da família. Se a sua família não inteira não está aqui, você vai ministrar isso para você mesmo. E você vai dizer para quem está do seu lado, que é da sua família: eu quero te ver no céu. Fala com ele aí. Eu quero te ver no céu. Amém? Então pode se sentar, em nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Gente, Se isso que a gente ministrou e falou aqui, se a gente, isso que a gente declarou é verdade, que a gente quer a família da gente no céu, nós vamos ter que fazer alguns ajustes aí, que vai nos custar muita coisa aqui na terra, mas que vai nos garantir a salvação. Guarde isso no seu coração, se você ainda não trouxe isso para dentro de você. A salvação nunca foi nem nunca será pelas obras, correto, teólogo Daniel? Amém? A salvação nunca será pelas obras, mas será única e exclusivamente pela graça de Deus. Por Jesus, por Deus enviar o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o sacrifício nos alcançou. Ou seja, tudo que eu faço não me condiciona à salvação. O que me condiciona à salvação é reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Agora, quando eu adquiro esse conhecimento e recebo Cristo como meu Salvador, automaticamente Efésios diz que as boas obras que o Senhor já havia preparado para que nós andássemos nela, ela vira uma prática diária. Então a minha vida em salvo, em Cristo, ela me faz andar por boas obras. As obras que eu pratico agora não são mais as obras do passado. Não são as obras que eu praticava quando eu não conhecia e não confessava Jesus. A partir de agora, tudo se fez novo. É diferente. Tem que ter novidade, irmãos. Se a minha vida, se a sua vida é cristã, se a minha vida é cristã, a partir do momento que eu recebi Jesus, continua a mesma coisa. Eu penso do mesmo jeito, eu ajo do mesmo jeito, eu me comporto do mesmo jeito. Eu me posiciono da mesma maneira e tudo a mesmo, não tem problema, eu só vou na igreja. Isso, irmãos, não, desculpe te dizer, mas você não teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com uma religião, com a religião evangélica. E você gostou muito daqui e você se tornou membro da religião. E é isso aí que eu queria e está tudo bem, graças a Deus. Mas se você teve encontro com a religião e não teve encontro com Cristo, hoje à noite é noite de você e sua família terem esse encontro com Jesus. Me ajuda aí. Você já está vindo muito tempo na religião. Você está frequentando a igreja há muito tempo. Você já está flertando com Jesus, achando que ele é um cara bonzinho lá de cima, né? Que tudo que eu pedi o cara vai me dar, como dizia uma nobre senhora aí, né, da nossa sociedade. Não, ele não é o cara lá de cima que me dá tudo que eu quero. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então ele quer ser o Senhor da nossa vida, irmão. Ele não é só o Senhor da Bíblia, o Senhor dos homens e as mulheres da Bíblia. Ele quer ser o nosso Senhor. E para mim e você termos o Senhor, Deus, como nosso Senhor, ele tem que governar a nossa vida. Então não tem jeito. Se você e sua família querem ir para a eternidade com Jesus, dá um jeito de mudar algumas coisas aí. E Deus nos orientou essa noite a trabalhar algo, irmãos. Dentro de nós, dentro da nossa casa. Porque o primeiro ministério que a gente tem não adianta. Não adianta, irmãos. O primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. O maior campo missionário é o nosso lar. O lugar onde eu realmente preciso mostrar que eu sirvo a Deus, que eu sou cristão, que eu professo a fé verdadeira em Jesus, irmãos, é dentro da minha casa. É dentro do meu lar. São os filhos que podem testemunhar se os pais são cristãos ou não, se são tementes a Deus ou não. É a esposa, é o marido, quem vai dizer realmente quem eu sou e quem eu não sou? Não é o pastor, não é o meu líder, não é ninguém que me conhece de forma esporádica. Até amigos, né? A gente convive muito com amigos, mas a convívio, igual o convívio familiar não existe. Então a melhor pessoa para dizer quem nós somos e quem realmente, né, nós somos longe dos palcos, longe do microfone, longe dos aplausos, né, é a nossa família, não tem jeito. E é dentro desse ministério que Deus nos chama. Por que que nós celebramos a família e impulsionamos todo mundo a trabalhar o ambiente dentro de casa? Porque, gente, a igreja ela começa dentro de casa. Não é dentro da igreja. O depósito que nós carregamos não é da igreja para casa. E a gente vive nessa loucura, né? Muitas das vezes a gente quer fazer do ambiente de igreja o melhor lugar para se estar. Chega dentro de casa, é terrível. Aí a gente está totalmente destruído e acha que vir na igreja, chorar porque Deus falou, né? Se deliciar com a presença de Jesus é o suficiente, e não é. O trâmite é o contrário. Uma casa, um lar sarado e curado, cheio da presença de Deus, vai desaguar numa igreja forte e saudável. Não sei se vocês já ouviram, tem uma canção que eles fizeram, eu não sei se foi gravada. Ela foi gravada. Eu conheço ela do grupo Kainon, um grupo aí um pouco antigo, né? Quase ninguém conhece, pastor, não conhece, com certeza o Kainon, né? Eles gravaram uma música, né, contando uma história de uma criança que chega para o pastor, para a mãe, e fala: ô, mãe, vamos orar na igreja? Né? Porque aqui o pai não xinga, aqui o pai não agride a senhora, né? Já viu essa música? Não, né? Pouca gente viu, ninguém. Muito bom. Só eu mesmo. O senhor já ouviu, pastor? Graças a Deus, somos dois. Uhul! Ou seja, gente, é desastroso dizer isso, mas isso é a realidade da maioria de nós. E nós precisamos colocar isso em ordem. Nós precisamos realinhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque, gente, não adianta, não existe sucesso ministerial que justifique o fracasso de uma família. Não existe sucesso, nada na vida que justifique. Você pode conquistar o que você quiser conquistar. Você pode ter os melhores carros, a melhor casa. Você pode ter apartamento em vários lugares para alugar. Você pode ser milionário. Mas se você não tem a sua família em Cristo, isso não faz sentido. Porque Deus estabeleceu que a família é a base da sociedade. E é a base da igreja também. E Deus, irmãos, Ele não está interessado em apenas me dar um ministério bem sucedido. No que tange a igreja de Cristo. O convívio nosso em comunidade de fé, igual nós estamos aqui. É lógico que o Senhor quer que a gente dedique nossos dons e talentos para o crescimento, desenvolvimento da fé, desenvolvimento dos ministérios, que a igreja avance, que o reino cresça. Óbvio! Porém, nada disso vai fazer sentido se quando você sai do seu exercício ministerial e chega dentro da sua casa, é um inferno. Literalmente. Não justifica se está tudo quebrado dentro de casa e eu estou bem aqui rindo, estou aqui pregando, maravilha e tal, chego em casa, não estou nem conversando com a minha esposa. Não quero nem saber como foi a semana, o dia, como que ela está, eu oro com ela, se eu não... Irmão, não. Então nós vamos aprender com esse cara aqui, com o Naamã, que eu quero ser bem breve e objetivo, para que a gente possa pegar algumas lições, algumas chaves aí de Naamã, que ele diagnosticou, irmãos. Ah, lá no Velho Testamento, Naamã está falando de cura, e que ele mergulhou, e ele foi liberto da lepra. Mas, gente, tem tantas lições extraordinárias aqui, que a gente pode extrair para a nossa vida, que você hoje precisa sair daqui munido com a sua família. Você precisa sair daqui convicto que algumas coisas precisam mudar. E não adianta só ter a convicção do que tem que fazer, irmão. É chegar amanhã e começar a colocar em prática. Não deixa para depois da manhã, não deixa para semana. Ah, eu vou esperar o mês virar para poder fazer. Afinal de contas, terça-feira é dia 30, 1º de maio é feriado, eu vou aproveitar o feriado. Não. Não tenta colocar... achar o tempo que você fazer. Eu descobri uma coisa na minha vida, irmãos, e isso mudou tudo aqui dentro. Aqui dentro do meu coração, dentro da minha mente. Que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. O dia que eu entendi isso, eu parei de procrastinar algumas coisas. E comecei a literalmente colocar em prática. E muita coisa mudou. Muita coisa Deus colocou em ordem. Muita coisa Deus estabeleceu, Deus transformou. Porque não é porque eu fiz e o Senhor agora, nossa, que servo bonitinho e fiel, vou fazer tudo para Ele. Não é isso. É porque eu simplesmente consertei o meu caminho na direção do Senhor. Porque a Bíblia, a palavra, gente, ela é uma bússola. E para que serve a bússola? Para nos direcionar. Ela vai dizer se você está para o norte, sul, leste ou oeste. E o nosso caminho não é para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. O nosso caminho, a nossa caminhada é para cima. A Bíblia diz que nós somos forasteiros nessa terra. Nós não somos daqui. E daqui nós não vamos levar nada. Só que como nós levamos a nossa vida na terra, vai designar como nós vamos viver a eternidade. Porque a forma como você cuida do seu lar e da sua casa, vai dizer muito a respeito de como você cuida do seu relacionamento com Deus. Vai testemunhar, porque a forma como nós estamos com Deus vai desaguar em primeiro lugar em como está a nossa casa e a nossa família, o nosso lar. Então por isso que nós precisamos rever isso, nós precisamos reposicionar, nós precisamos recolocar algumas coisas em ordem. E quando eu olho para a história desse cara aqui, eu fico impressionado com a atitude de um cara que nem era israelita, um cara que não era do convívio da nação de Israel, mas ele entendeu, Renan. Ele entendeu que ele precisava de alguma coisa para que a sua casa fosse transformada. Primeira coisa que ele entendeu, ele diagnosticou dentro do seu interior, que que existiam prioridades para ele, que na verdade estavam erradas, incorretas. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do rei, comandante do exército do rei da Síria. O texto diz que Naamã, ele era um cara de alta posição. E a primeira coisa que Naamã preocupa é em estar bem situado como um grande comandante. A posição de Naamã para ele era tudo. O reconhecimento de Naamã como um grande comandante é o que preocupava Naamã. A preocupação daquele homem era o rei poder contar com ele para uma guerra. Era usar as insígnias no seu ombro. Eu estou falando isso de forma... trazendo para os dias de hoje, não sei se isso literalmente se aplicava ao tempo, mas hoje a gente sabe que as insígnias, né, são sinal de que ele teve algumas condecorações, né, foi reconhecido. A preocupação de Naamã era as insígnias que ele carregava no seu braço. Era a armadura que ele vestia. Porque quando as pessoas olhavam Naamã com a armadura, eles sabiam que ele tinha uma posição a ser respeitada. Olha a preocupação de Naamã. A sua posição. Segunda coisa, ainda está no versículo 1. Ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Segunda coisa que Naamã preocupava em ser respeitado pelos outros. Em ter o reconhecimento das outras pessoas. A preocupação de Naamã era sair para comandar o exército. E quando as pessoas olhassem para ele, e diziam assim: ali vai um grande comandante. Ali vai um cara extraordinário. Um cara que é bom naquilo que faz. Um cara que quando ele... A liderança dele é extraordinária. Aquele cara, ele é uma pessoa a ser copiada. A preocupação de Naamã era o respeito que as outras pessoas tinham por ele. E por último, ainda no versículo 1, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Era um homem vitorioso. A preocupação de Naamã era que ele continuasse tendo a fama de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tinha êxito naquilo que fazia. Era um grande comandante. Era um cara que não existia guerra difícil para ele. Não existia situação complicada demais que ele pudesse vencer. Não havia nada complicado. Naamã enfileirava o soldado certinho. A estratégia de Naamã sempre funcionava. E sempre ele tinha vitória. Só que a despeito dessas três coisas, a posição de Naamã, o respeito dele pelos outros e o sucesso de Naamã, quando ele chegava dentro de casa, ele se revelava quem realmente ele era. Quando ele tirava a armadura que trazia para ele fama, sucesso, reconhecimento, quem era Naamã? Um homem leproso. Um homem cheio de machucados pelo corpo que não tinha cura. Um homem marcado por coisas dentro de si, que quando as pessoas olhavam na rua, não sabiam quem realmente ele era dentro de casa. E eu não estou aqui, eu vou fazer essa comparação, mas eu não quero forçar o texto a dizer que Naamã não tinha um bom convívio dentro de casa. Eu quero fazer uma comparação do estágio de saúde física de Naamã com a nossa posição e a nossa forma de governar a nossa casa e de lidar com o nosso casamento, a nossa família, que muitas vezes tem atropelado a presença de Deus e tem feito alguma coisa dentro de nós. Tem feito algo que Deus não está mais dentro da nossa casa. Quando Naamã tirava toda a sua capa, o que a esposa dele via, gente? Um homem leproso. E o que significava você ter um homem leproso em casa, gente? A gente pode ler isso lá em Levítico. O cara não podia encostar em ninguém. Ele era um cara inacessível. E quanto de nós somos assim, principalmente nós homens? Eu vou falar para vocês, maridos, aqui, em nome de Jesus, quem está solteiro fala assim: ainda bem que não é comigo, mas sua hora vai chegar. Fica tranquilo, não se desespere, tá? Mas, gente, o que mata em nós homens, a gente tem dificuldade demais de aproximação, de abrir o coração, de quebrantar, de dizer para a esposa: eu sou, tô esse caco aqui, está acontecendo isso comigo, e eu preciso de ajuda. Gente, Naamã, o tempo todo leproso dentro de casa, em nenhum momento ele pediu ajuda para a esposa. A Bíblia, o texto não narra isso. Ou seja, a primeira coisa, gente, que nós precisamos nos policiar. Pelo amor de Deus, você é homem. Deus nos constituiu no exercício sacerdotal dentro da nossa casa, no aspecto de responsabilidade. Como que uma casa ela vai ter um nível de relacionamento com Deus se quem deveria ter a responsabilidade corre dela e não consegue se abrir com as suas dificuldades? O que aconteceu lá no jardim, gente? Eu cito esse texto, estou citando esse texto demais ultimamente, porque Deus tem falado muito isso comigo. Qual que foi o grande problema da queda? Foi a negligência, foi falado isso no encontro de homens aqui, o André ministrou. Gente, o grande problema da queda não foi a Eva. Foi o cabeçudo do Adão. Nós, no lugar dele, faria a mesma coisa. Não fala: ah, Adão, maldito, que chegar no céu eu te pego. Não, nós no lugar dele faria a mesma coisa. Hoje a gente faz. Gente, o que, que Adão tinha que ter feito? O texto de Gênesis diz que Adão estava do lado de Eva. Quando Eva foi comer, a gente acha, né, que Adão estava lá pescando. Deixa eu pegar meus lambari, junto com Almi. Estava Adão e Almi lá, pescando. Vou pegar meus lambari. E a Eva estava lá no jardim, a 100 quilômetros de distância. Adão nem sabia por onde estava a Eva. Não, o texto diz que eles estavam juntos. E o cabeçudo do Adão, vendo uma serpente conversar com a mulher, ficou olhando. Uma conversa de um bicho com a mulher dele. Ô, gente, é demônio. Não tem outra história. Ele vendo e não fez nada. Porque a gente, muitas vezes, nós não somos omissos nessa responsabilidade. E a gente quer que a família da gente vá para o céu. Todo mundo falou: ei, eu quero que a minha família vá para o céu. Então, homem, marido, em nome de Jesus, estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar, tome posição dentro daquilo que Deus te constituiu, em nome de Jesus. Não faça como Naamã. Deu ruim, está com problema? Chama a esposa e conversa e expõe, para que a sua lepra não chegue te levar à morte. Amém? Glória a Deus. E a dificuldade de Naamã em se abrir, em abrir o coração e dizer que precisava, né? Porque a esposa dele via o problema, ele não resolvia, ele estava distante da esposa, porque ele não podia chegar perto por causa da sua doença, que a doença era contagiosa. Ele prefere, então, viver a vida, né? Empurrar com a barriga, procrastinar, deixar a vida levar, vida leva eu. Só que teve um dia, e eu espero que esse dia na minha vida e na sua vida seja hoje, se a gente ainda não fez isso. Teve um dia que teve uma profeta dentro da casa dele. Profeta que eu digo no sentido de apontar, não no sentido de resolver, porque havia o profeta na época, né? Deixa eu ler aqui se era Elias ou Eliseu, para não errar, né? Tem uns três ali me olhando ali, que nossa Deus. Eliseu, confunde, né, Elias com Eliseu. Tinha o profeta Eliseu, mas tinha uma missionária, vamos colocar um nome mais legal nela, né? Tinha uma missionária dentro de casa, que agora, Naamã foi em mais de uma das suas guerras, vestido com a armadura, escondendo os seus problemas, escondendo a sua vergonha, escondendo a sua lepra. Só que nesse meio tempo ele levou essa menina para ser serva dentro da sua casa. A Bíblia nem fala o nome dessa menina. E ela então vê, fica sabendo da situação de Naamã. Não sei como, se a esposa de Naamã contou, se talvez ela viu um dia ele tirando parte da sua armadura. Não sei, eu sei que ela ficou sabendo. Só que ao ficar sabendo da situação de Naamã, sabendo dos BOs que tinha dentro de casa, porque ela associou, acredito eu, falou: ele está leproso, então ele não chega perto da esposa. Se não chega perto da esposa, existe um distanciamento. E distanciamento no casamento é sinal de destruição. E se existe distanciamento, não existe intimidade. Onde não tem intimidade, não existe cumplicidade. E onde não existe cumplicidade, existe egoísmo. Ela foi... Sabe como que Deus vai ministrando no nosso coração quando a gente vai lendo o texto? Olha um probleminha que não é confessado, um probleminha que não é exposto, que não era um probleminha em si, era uma lepra que já estava dominando o corpo. Mas quando isso não é exposto na mesa, olha onde isso pode levar. Naamã chegava, gente, você imagina? O cara ganhava a batalha, todo mundo, viva Naamã, o grande e poderoso comandante do exército do rei da Síria. Quando ele chegava dentro de casa, a esposa não podia nem chegar perto dele. Não tinha nada disso. Então, assim como aquela menina missionária viu e apontou, olha, isso aqui está errado, mas eu tenho uma solução. Eu quero te dizer nessa noite, isso está errado, mas tem uma solução. Tem uma solução. E quando ela vê aquela situação, ela não se incomoda, ela não se omite dentro da resposta. Está vendo a importância da gente anunciar o evangelho, gente? A gente está falando muito sobre isso nos últimos dias também, né? O problema da omissão. A gente é crente, mas não, eu vou falar tanto de Jesus, não. Nem vou deixar ele para lá, que é um cara difícil, ele é uma mulher complicada. Não, a gente tem que falar mesmo. Tem que anunciar Jesus. E aquela menina não se omitiu. E ela disse para a mulher de Naamã, ó, versículo de número 2. Versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora, essa menina, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquela menina tinha a solução do problema. O profeta de Deus estava naquele lugar. Estava na terra para solucionar o seu problema. Para resolver a sua questão. Para curar a sua lepra. Hoje, no ofício como Eliseu existia aqui, ele viveu, não existe mais. Mas a profecia que nós temos se encontra aqui em nossas mãos. Ela é a solução para que esse problema seja resolvido. Se torne, marido, um homem de Deus dentro da sua casa. A sua mulher, a sua esposa, ela precisa ver em você um lugar de firmeza e confiança. Que quando Deus chegar na sua casa e chamar pelo seu nome, você não vai fazer, nós não vamos fazer como Adão. Esconde. Ah, Senhor, eu tive medo do Senhor. O que, que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor me deu, não é uma mulher difícil. Essa mulher é doida, essa mulher é maluca, essa mulher é toda espivitada. Essa mulher é estressada. Para. Deus está dizendo para nós homens nessa noite, em nome de Jesus, se você quer que a sua família vá para o céu, assuma a sua responsabilidade. Quando Deus te chamar para dar uma direção, diga, Senhor, estou aqui, Senhor, faz igual Samuel. Quando Deus chamou, ele não tinha muito discernimento de quem era, mas quando ele teve discernimento, quando ele ouviu de novo Deus falar, e hoje é o dia do discernimento, é noite, Deus está discernindo, Deus está abrindo os teus olhos, os teus ouvidos nessa noite, homem. Deus vai falar com você e esteja pronto para dizer, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. A tua família precisa de um direcionamento, a sua família precisa de uma orientação, precisa de temer a Deus, precisa de ver Deus em você. E nós estamos fazendo como? Transferir a responsabilidade. Não, mas a minha mulher tinha que ser uma mulher da oração. Ela tinha que ser uma mulher que buscasse mais. Ô, gente. Ah, para. Adão já fez isso. Oh. Adão foi a mulher que tu me deixa. Ele transferiu a responsabilidade. Não, não. Chega, a partir de hoje, em nome de Jesus. Não põe uma vírgula, não. Põe um ponto final nessa história. Pula e começa um novo parágrafo em nome de Jesus. Vai para o seu quarto, vai viver uma vida de oração. Não que a mulher e os filhos estejam isentos disso, mas, gente, uma casa que tem um homem que teme a Deus será uma família temente ao Senhor. Está aí o Renan com o Eduardo. O cara já comprou uma Bíblia desse tamanhozinho, pastor, para ler com o menino. Aí, gente, não estou falando para a glória dele, não, mas porque ele entendeu o que é paternidade. Ele entendeu quem é que tem que colocar Jesus dentro da casa. Pelo amor de Deus. Gente, que nós possamos entender isso em nome de Jesus. Que nós coloquemos essas coisas em prática. Aí o que aconteceu com a menina? Ela falou, se você procurar quem pode solucionar o seu problema, você vai ter o seu problema resolvido. E ele detectou que ele precisava resolver aquilo, pastor. Se Naamã não resolve a lepra, ele ia morrer. E agora o pau quebrou, filho. Não tem jeito. Eu não sabia o que tinha que fazer, tá? Então a menina falou, vai procurar o profeta. Ele falou, então é o profeta que eu vou procurar. Chega, irmão, de procrastinar. Chega de esperar por amanhã. Faça hoje. Foi o que Naamã fez. Vou resolver o problema. Porque agora, intimidade dentro da minha casa não vai ser problema. Cumplicidade não vai ser mais problema. Eu vou me posicionar. Eu vou tomar uma atitude. Naamã foi. Naamã chega... Chega no rei, né, ele pega a carta, leva a carta para o rei de Israel fica estressadinho, rasga as vestes. Porventura sou eu Deus para resolver? Irmãos, saiba quem você vai procurar para resolver o seu problema. Naamã tinha uma autorização, ele tinha uma recomendação do rei da Síria, para procurar ajuda em Israel. Só que ele foi procurar com a pessoa errada. Ele foi procurar no lugar errado. Ele precisava da solução, sabia quem procurar, porque a menina falou com ele. Vai no profeta. Ele foi em quem? No rei. Deus está te mandando ir para a palavra. Você quer ir influenciado? Você quer ir buscar influencer no Instagram? Deus está mandando, vai para a palavra. Você quer ouvir aquela pessoa que tem 500 mil seguidores, 1 milhão, não sei quantos seguidores, que já casou 25 vezes, tem 352 filhos, com 5 com cada esposa, e quer ouvir conselhos de pessoas que não têm condições de nos aconselhar, enquanto a palavra está dizendo o que devemos fazer. Então, meu filho, você precisa recorrer a quem realmente tem a solução e a resposta para a sua vida. Recorra à palavra de Deus. Recorra ao Deus que estabeleceu a sua casa. Ele vai te governar, Ele vai te orientar, Ele vai falar uma hora, Ele vai falar. E não preocupa não. Deus é especialista em falar nos 49 do segundo tempo. Igual o gol do Botafogo contra o Flamengo hoje. Mais ou menos isso aí. Ele tem especial, né, André? E fazer, né, coisa assim lá no finalzinho, né, Paulinho? Lá no finalzinho. Você lembra de Abraão e Isaac? Ontem o Netinho ministrou isso aqui. Quando Isaac estava para ser imolado, gente. Deus não podia ter falado. Fala a verdade, pastor. Deus não podia ter falado com Abraão. Abraão, 5 minutinhos antes de amarrar Isaac. Não, Abraão, já vi que você é um homem de Deus, que você tem fé. Deixa o menino, não precisa amarrar ele não, coitado, né? Aí o cordeiro aí mata ele. Não. Deus deixou Abraão amarrar o menino no altar. Preparar todo. E levantou, deixou levantar ainda, irmão. O negócio para cortar o pescoço do menino. Quando ele ia cortar, Deus bradou. Abraão, agora sei que você teme a mim. Irmão, pode esperar. Se Deus ainda não falou, porque não está na hora dele falar. Mas se você, em nome de Jesus, procurar a palavra e a presença de Deus, na hora certa, Ele vai te dar uma direção. Aleluia. Mas vai no lugar certo. Vamos lá que está na hora de acabar já. 8h30 já. Misericórdia. Agora, Naamã, eu pulei uma etapa aqui, mas eu quero refletir com os irmãos sobre isso. Que quando Naamã detectou o problema, antes de até dele ir até o rei, antes dele ir buscar o profeta, na verdade, ele colocou em prática que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Três As que você precisa colocar em prática. Três As. Eu quero que você repete comigo para ser didático. Né? Para você aprender mais. Três As que ele precisou fazer. Repita comigo. Admitir. Acreditar. E agir. Quando Naamã, ele olha para dentro do problema, ele admite que ele estava leproso, sim ou não? Então a primeira coisa que você precisa, ao ouvir uma palavra como essa, ao ouvir uma ministração como essa, você precisa admitir que a sua família precisa urgentemente de uma mudança lá dentro. Você precisa admitir que o negócio não está bom não. Você precisa admitir que se Deus descer na sua casa hoje, ele fala assim, aqui não dá para entrar não. Qualquer outro lugar eu fico, aqui não. Deus pode entrar dentro do seu lar, da sua casa? Ele tem condições? A sua casa é um ambiente onde Deus realmente pode habitar? Ele é o centro da sua casa. Ele é que governa as suas ações. Então se não é, se você detectou que a sua casa precisa dessa mudança, dessa transformação, admita, em primeiro lugar. Admita. Admita. Porque, gente, nós não podemos fazer mais vista grossa para o que está acontecendo. Nós precisamos urgentemente detectar e agir. Segunda coisa, depois de admitir, ele acreditou que a orientação da menina era verdade. Ele acreditou que o que a menina falou, que havia um profeta em Israel que poderia curar a família dele, curar o seu coração, curar seu corpo, né, na verdade, e consequentemente curar sua família, resolver essas questões, ele acreditou naquilo que foi ministrado a ele. Segundo ponto, depois de admitir, você precisa acreditar que a palavra é suficiente, que Deus é suficiente para mudar a história da sua família. O que está sendo dito aqui, o que está sendo ministrado, não são palavras ditas por homens. Não são palavras bem colocadas, bem expressadas. São orientações do Espírito Santo para que dentro da sua casa a lepra não domine mais o ambiente familiar. Coisas vão ser colocadas e ajustadas no lugar. E deixa eu te dizer, irmão. Todo crescimento e ajuste gera dor. Você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que refazer a sua agenda. Você vai ter que refazer e reposicionar as suas prioridades. Porque Naamã poderia dizer, ah não, eu tenho muita guerra para fazer, para batalhar. Eu tenho muita coisa para resolver. E eu não tenho tempo para poder ir lá no profeta. Gente, naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. Ou era a pé ou era a cavalo, meu querido. Então, qualquer lugar que você fosse, não era pertinho não. E não era rápido. Só que Naamã tinha uma convicção que ele acreditou e não colocou impedimento para aquilo. Gente, uma frase que me fez, que tem me feito também me reposicionar muitas coisas dentro de mim. Quando a gente pergunta para nós mesmos, né? E às vezes a gente numa roda de conversa, aí como é que está a vida? Está uma correria? Nossa, está demais, né? Eu estou correndo atrás, bô, porque né, é tanta conta para pagar, é tanto boleto chegando. Aí o que a gente faz? A gente pega, vou dar só uma pincelada aqui, irmão, rapidinho, falar uma coisa só que você precisa colocar em prática, que é só a ponta do iceberg, tem muita coisa para você fazer, mas ter uma vida de devocional com Deus. Primeira hora do dia, a prioridade, a preferência será a primeira hora do dia. Se você não tiver como, reposicione isso no momento que você puder fazer, mas priorize isso, priorize ser na primeira hora do dia. Gente, para quem tem filho ainda é mais difícil. É levar na escola, é quando o filho está novo, é, acorda para isso, para aquilo. Eu sei que é complicado. Mas será que a gente vai conseguir, a gente vai continuar falando que a gente não tem tempo para Deus mais? Será que a gente vai colocar justificativa na vida que a gente tem? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir Deus para tirar seu emprego, que aí você vai ter tempo. Porque você precisa do emprego. Todos nós precisamos de ter uma renda para poder suprir a nossa necessidade. E a gente fala que é por causa do trabalho que a gente não consegue ter o devocional com Deus. Ou seja, aquilo que Deus nos deu está nos impedindo de ter Ele. Meu querido, Deus não quer que você tenha o que Ele tem para te dar. Deus quer que você queira Ele. Deus quer que eu queira Ele. Não o que Ele tem para me oferecer, porque o que Ele tem para me dar, Ele vai me dar. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Aquilo que a gente precisa, Ele vai nos conceder. Agora, não é que a gente não tem tempo, é que a gente, que Deus para nós não é mais prioridade. E a gente está levando a vida, a nossa família desse jeito. Aí os filhos vêm, nascem, crescem e vê essa estrutura familiar. Você quer que seu filho vá aonde? Você quer que a sua família tenha êxito? Quando? Em que aspecto? Em que aspecto nós queremos que a nossa família tenha êxito? Então acredite, mas coloca para acreditar, para provar que a gente acredita, a gente tem que colocar em prática, não adianta. E por último, agir, que né, deságua, o acreditar deságua no agir. Que quando a gente encontrar com a profecia que é a palavra, a gente entenda que o Senhor, Ele quer fazer alguma coisa em nós, que vai nos custar. Não sei o que você vai responder para você mesmo. Espero que seja a melhor resposta possível. Mas a sua família é importante para você? Responda para você mesmo. Então, meu querido, posicione-se dentro daquilo que a palavra te manda posicionar, tanto para o homem quanto para a mulher. Princípios e valores, passe à frente para as gerações futuras, para seus filhos. Marido, ame a sua esposa. Estou falando isso para mim, gente. Nós, homens, precisamos amar nossas esposas, assim como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Porque, gente, uma mulher que tem um marido que a ama, ela não vai ter dificuldade de ser submissa. O problema é que as mulheres entenderam, muitas vezes foi passado o conceito de submissão muito errado. Muitas pessoas usaram esse termo, né, como algo de, com uma conotação de escravidão, de imposição, né? Não tem nada a ver com isso. Sabe o que é submissão? Está debaixo da mesma missão. Gente, qual que é a nossa missão? Qual que é a minha missão com a minha esposa? Deus nos deu filhos, não nos deu filhos ainda, mas qual que é a minha missão com ela? Eu ajudar ela a chegar no céu e ela me ajudar a chegar no céu, gente. Por que você acha que Deus falou que no céu não se casa e não se dá em casamento? Porque isso é um propósito, um projeto terreno de Deus, para nos preparar para a eternidade. E a gente fica, ah, meu Deus, né? Ah, isso é normal, o importante é ser feliz, não está dando certo, vamos para lá, vamos para cá, faz isso, faz aquilo. Não, gente, não. Ouça o clamor do Espírito Santo aqui. Eu quero uma família forte para gerar uma igreja forte. Amém? Esposa, passe esses princípios para suas filhas, para os seus filhos. Gente, sabe qual que é o desafio de um pai e de uma mãe? Eu tenho ouvido muito isso para me preparar para esse momento. É um menino, filho, Renan, é o Eduardo olhar para você e dizer assim: cara, quando eu casar, eu quero ser igual meu pai é para minha mãe. E quando eu casar, eu quero escolher uma mulher que tenha o mesmo comportamento, a mesma atitude dentro de casa que a minha mãe tem. Eu não vou querer menos que isso. É a menina olhar para o pai e dizer sim. Outro dia, gente, eu ouvi, eles não estão aqui não, mas eu ouvi a Lara, do Diego e da Ana Luísa falar algo que eu falei assim: Jesus. A gente conversando, numa brincadeira, ela falou assim: eu quero um dia casar com um homem igual meu pai. Cara, isso deve ser a melhor coisa que um homem pode ouvir na vida. Não é que o filho se tornou médico, respeitado em todas as nações, faz parte. Mas, gente, saber que os filhos estão vendo em nós um espelho, que uma pessoa que teme ao Senhor, que glorifica a Deus com a sua família, gente. Cristo é glorificado, a família é estabelecida e o reino de Deus cresce. E o nome de Jesus é glorificado. Então vamos orar por isso em nome de Jesus. Vamos clamar por isso essa noite. Em nome de Jesus, não admita sair daqui do mesmo jeito. Você jovem casado, que começou o matrimônio agora, comece do jeito certo. Você que já tem alguns anos, que está no matrimônio, conserte o que precisa ser consertado. Vou repetir a frase que nós falamos aqui no Encontro de Casais: não existe casamento ruim que não possa ser transformado, e não existe casamento bom o suficiente que não possa ser melhorado. A sua família tem jeito, sim. O seu casamento, sim. O Senhor pode restaurar, mas depende de mim, de você. Depende de nós que somos membros da família. Ninguém de fora vai definir o que vai acontecer dentro da nossa casa. Quem vai definir sou eu e você. Fica de pé então em nome de Jesus. Glória a Deus. Naamã chegou diante do profeta, levou a carta. O que o profeta fez? Nem lá ele foi. Ele só deu a ordem: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que que Naamã fez? Naamã quis ir de imediato, André? Não. O que que ele falou? Ah, mergulhar naquele rio podre, sujo, igual Jordão? Vou nada. Isso é complicado, você está doido. Eu não vou me submeter a isso não. E quantas vezes a gente faz isso? A palavra está me dizendo, faz isso, mas para mim é muito difícil. A gente faz isso, a mesma coisa que Naamã, né? Não, vou fazer isso não, isso é complicado demais. Isso não é para mim não, ah, vou viver do jeito que está. Então vive, continua. Continua do jeito que você está, só não reclame da colheita que você vai ter. Isso aí é uma escolha minha e sua. Mas mesmo Naamã questionando, Deus só ouviu você questionando por dentro aí. Ouviu? Ou se ouviu? Mas tem um que habita dentro de nós chamado Espírito Santo. Ah! Ah, Renan. Ele habita dentro de nós, André. Max, ele está dentro de nós. E quando Naamã pensa em falar assim, ah, eu não vou mergulhar não, pelo amor de Deus, e vai indo embora. Tem um servo dele que está com ele, que foi com ele buscar ajuda. Virou para ele e falou assim, ô Naamã, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? Se fosse alguma coisa financeira, você tem dinheiro, você ia pagar, Naamã. Você não quer mergulhar num rio? Irmão, a ação daquele homem na vida de Naamã é a ação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Talvez você disse assim, não, é difícil demais, não vou mergulhar nesse não, não vou mergulhar na palavra não, não vou mergulhar em Deus não. O Espírito de Deus manda te dizer, mergulha, porque quando você mergulhar, a sua pele vai sair limpa como a pele de um bebê. Homem, mulher, Deus vai te limpar nessa noite. A sua família vai ser uma família limpa e purificada para a glória de Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus, fica do lado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Se você está distante dele aí, agarra com a sua família aí, em nome de Jesus. Agarra com a sua família aí. Isso, vai pertinho, vai pertinho. Julinho, vai lá na Zilá. Vai lá. Isso. Glória a Deus, isso aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ministrar aqui essa noite, irmão. Aleluia. Famílias cheias da presença de Deus.
Em minha casa.
Em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, comece a orar ao Senhor.
Sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha dependência vai a ti obedecer e frutificar. Carão, pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, venha casa edificar. Faça morada em meio aos nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.
Aleluia, feche seus olhos. Pai, nós te entregamos, Senhor, as nossas famílias diante do teu altar. Jesus, nós queremos orar nessa noite, porque como sempre aconteceu desde o princípio, as famílias, Senhor, têm sido bombardeadas pelos ardis de Satanás. Não apenas, Senhor querido, em alguns conceitos e valores, mas na base. Senhor, nós temos como homens e mulheres, Senhor, negligenciado a nossa responsabilidade. Nós temos, Senhor, fugido daquilo que o Senhor nos chamou para ser e para viver. Nós temos procrastinado tanta coisa. Nós temos, Senhor, plantado tanta coisa dentro da nossa casa. Temos deixado brechas, Senhor, querido, que não é para poder ser deixada. Nós temos, Senhor, deixado lacunas para ser preenchidas, que não deveriam ser deixadas. Mas nós estamos confessando os nossos pecados aqui essa noite, Jesus. Nós estamos confessando, Senhor, que nós precisamos mudar. Que nós precisamos, Senhor querido, te entregar o governo da nossa casa. Nós precisamos, Senhor, te colocar como prioridade dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Nós precisamos, Senhor querido, te entregar. E é isso que queremos fazer essa noite. Toma os nossos lares, toma a nossa casa, toma o nosso casamento, toma os filhos, toma, Senhor, a cada membro da nossa família, para que, ó Deus, a nossa casa seja reconhecida como a casa de oração, como a casa onde o Senhor habita. aberta, como a casa onde o Senhor governa, em quem o Senhor é glorificado todos os dias. Em nome de Jesus, nós ministramos sobre cada família aqui, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, que haja cura, Senhor, que a lepra de cada um aqui seja sarada, e que o Senhor transforme realidades para louvor e para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Só você agora, vai, declara. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.